Bem, boa noite para você que ainda está conosco, você que chegou durante o culto. Eu estou com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 18, na verdade. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, por esse culto, por essa celebração. Muito obrigado porque o Senhor encarnou, o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Eis o Natal, a esperança se fez carne e está aqui em nosso meio. Nós te agradecemos por isso, ajuda-nos na compreensão e nos ajude a mergulhar ainda mais nesse mistério da sua encarnação e do seu nascimento. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Amém. Ano após ano, as igrejas e as religiões cristãs, de um modo geral, todas essas denominações se debruçam sobre o que é o Natal. Especialmente porque o Natal, ou como as tradições mais litúrgicas preferem chamar, o Advento, essa experiência, esse evento, demarca um dos principais acontecimentos da nossa experiência de fé e da nossa história de fé. É o fato de Jesus nascer. E enquanto eu lia e me debruçava sobre alguns textos para mergulhar ainda mais com mente e coração neste tema, já que nós, pastores, precisamos mergulhar nessas histórias, eu achei uma declaração que me deixou assim impactado. Eu achei uma noção sobre o Natal que eu ainda não tinha percebido e me apeguei a essa versão, a essa noção, a esse entendimento para mergulhar ainda mais neste mistério. E o teólogo Matthew Fox, o nome dele, ele disse o seguinte: se do que me serve, se Maria deu luz a Jesus 2000 anos atrás, do que me serve isso? Se eu não dou luz ao Filho de Deus na minha própria história, no meu tempo e na minha cultura, do que adianta Maria ter dado luz a Jesus 2000 anos atrás, se eu não dou luz a Jesus hoje, na minha história, na minha cultura e no meu tempo? Essa noção me tirou do lugar, porque ele me ajudou a perceber, com essa pequena frase, de que o Natal, o Advento, ele não é apenas um evento onde nós nos alegramos passivamente sobre algo que Deus fez na nossa vida e na história da humanidade, na história da criação, mas o Natal e o Advento é especialmente um evento onde nós participamos ativamente do nascimento de Jesus em outros tempos e em outros lugares. Sim, Jesus nasceu de José e Maria pelo Espírito Santo na Palestina 2000 anos atrás, mas ele também quer nascer e procura ventres. Jesus, ele procura lugares. Jesus, ele procura pessoas disponíveis para que ele também nasça no Rio de Janeiro em 2023. Deu para pegar? O Natal não é apenas uma experiência que nós vislumbramos e contemplamos passivamente, mas é um evento que nós participamos ativamente. Existe uma noção que o Matthew me mostrou, estou falando como se fosse amigo dele, o Matthew. Então, existe uma noção que ele derramou assim com essa frase que me capturou justamente porque me recordou de que Deus, em toda a história bíblica, procura parceiros com quem ele pode articular a salvação que ele deseja para todo mundo. Ele procura agentes com quem ele pode dividir a tarefa de libertar o povo escravizado. Foi assim com Moisés. Ele procura Moisés, ele procura Abraãos, ele procura José e Marias, ele procura pessoas, e especialmente no Natal, ele procura ventres por meio do qual ele pode nascer em outras culturas diferentes daquela do primeiro século. E é por isso que eu me debrucei sobre a história de José e Maria. a história de José e Maria, tentando encontrar no testemunho bíblico sobre o que aquele casal fez e foi, algumas pistas de como nós também podemos, com a expressão poética, parir Deus hoje. Eu procurei na postura de José e Maria algumas marcas, algumas características que podem nos ajudar a parir Deus na nossa história presente. E, quando eu fui me debruçando sobre as narrativas, nós temos duas versões sobre a história desse casal. A primeira é contada com ênfase em José, a versão de Mateus, que foi o versículo que nós lemos. O primeiro ato dessa história é quando José ele percebe que a sua noiva, que estava grávida e era virgem, não, a sua noiva que era virgem estava grávida, perdão. Ele percebe de que alguma coisa fora do comum aconteceu e, fazendo os seus cálculos, acompanhando a sua intuição, ele discerne de que, no mínimo, foi traído. De que Maria era uma mulher desonrada e adúltera e que, por isso, precisava se divorciar dela. Como ele era um homem justo e um homem piedoso, José escolhe fazer isso em sigilo. Ele não queria apedrejar Maria, talvez porque gostasse dela, talvez porque tivesse algum afeto e respeito pela história dela, e especialmente porque era um homem justo, mas ele não quis submetê-la àquele processo legal que Levítico lhe impunha. Ele deveria apedrejar Maria, mas ele prefere repudiá-la em silêncio, e aí Deus ele visita José nos sonhos e diz: olha, você não precisa temer receber essa criança, porque ela é fruto do Espírito Santo. Deus está usando da sua serva Maria para fazer nascer o Emanuel, o Deus conosco, Jesus. Então não tema, José, você não precisa repudiá-la. Esse é o primeiro ato. Então José, ele obedece. José, ele consente com esta visitação de Deus em sonhos. E ele não repudia Maria e permanece junto com ela. O segundo ato da versão de Mateus dessa história já monta e aponta para uma mudança cósmica, uma mudança política, uma mudança religiosa. Parece que todas as comunidades sociais, os reis, os mestres da lei, os religiosos de outros países, parece que todos eles conseguem reparar de que algo aconteceu quando Maria concebeu aquela criança do Espírito Santo, filho do Deus Altíssimo. Então, vem de longe pessoas que estão observando o cosmos e percebem esses magos que Mateus fala no seu capítulo 2. Eles percebem de que uma estrela diferente surge no cosmos e intuem de que daquilo ali, eles discernem que daquela aparição cósmica existe um acontecimento histórico em curso. Então eles saem lá de onde eles estavam vindo, desse Oriente, e eles peregrinam até Jerusalém e se encontram com Herodes e perguntam: onde é que está a criança que nasceu? Herodes, como um representante dessa dimensão política da nossa vida e da nossa sociedade, ele obviamente se incomoda. Porque o nascimento de Jesus não é um acontecimento dos religiosos. O acontecimento de Jesus é um acontecimento cósmico. O nascimento de Jesus revira as estrelas, o acontecimento de Jesus incomoda os reis, o nascimento de Jesus move os leitores da Bíblia e da sociedade. Então existe nesse segundo ato toda uma movimentação geral a partir deste evento que aconteceu. Esses homens chegam e eles visitam Herodes. Herodes vira para eles e diz o seguinte: olha, você me fala então onde está essa criança, que eu também quero lá prestar as minhas honras a essa criança, o que ele estava mentindo. Aliás, uns historiadores dizem que Herodes era tão fascinado pelo poder que ele, inclusive, matou alguns de seus filhos com medo de alguma conspiração. Então, ele teme a existência daquela criança, ele teme a existência daquele novo rei que havia nascido. E ele, então, fala: me diz onde ele está. Aqueles homens são visitados por Deus. E Deus diz o seguinte: olha, não volta pelo mesmo lugar que você foi, vai embora para outro lugar. E Deus ainda, inclusive, avisa José: olha, José, Herodes já está sabendo de tudo, então pega aí, vocês estão correndo perigo, vai com Maria e com Jesus e vão lá para o Egito. Fujam desse lugar, refugiem-se no Egito. Porque algo de perigoso estava acontecendo. Eles foram muito corajosos, porque eles fizeram uma peregrinação ao lugar histórico da sua escravidão com medo de um novo rei louco, como o faraó antigamente. Então, esse é o segundo ato. E o terceiro ato da versão de Mateus, a gente tem então eles voltando. Eles ficam no Egito um tempo. Depois que o Herodes falece, Deus fala, pode voltar, que as coisas já estão um pouco mais tranquilas. E eles, então, se estabelecem em Nazaré. Versão de Mateus, com ênfase em José. E a versão de Lucas, com ênfase em Maria, eu noto pelo menos quatro atos. O primeiro é um ato muito, muito curioso, incomum. Um ato surpreendente, porque Deus aparece, está lá em Lucas capítulo 1. Deus ele aparece na história de Maria na casa dela. Você vê que na leitura e na geografia espiritual da Bíblia, na geografia religiosa da Bíblia, você vê que os lugares preferenciais para onde Deus vai aparecer é no templo, é diante dos homens, é diante da sinagoga, é ali, no estudo da Torá. Então, as mulheres não podiam estudar a Torá naquele tempo. As mulheres não podiam ser sacerdotes e manusear os elementos sacerdotais que estavam lá no templo. Então, é muito improvável esse encontro que acontece quando o anjo ele repousa sobre a casa de Maria. E é o primeiro evento. Ele diz que Deus quer usar o ventre dela para conceber o rei de Israel, o libertador de Israel, o salvador de Israel e de todos os povos. Ela, no primeiro momento, estranha, porque ela diz, eu sou virgem, eu estou prometida em casamento, eu não conheço o meu marido, se não vai ser junto com José, vai ser como? E o anjo explica, olha, Deus vai repousar o espírito dele sobre você, e você terá um filho. Esse é o primeiro ato. E quando o anjo está saindo da casa de Maria, ele diz, aconteceu a mesma coisa com Isabel. Você lembra Isabel, sua parente? Então, ela também está grávida, já está no sexto mês. O segundo ato é quando Maria vai visitar Isabel. Maria vai lá, visita Isabel, e elas se encontram. E naquele encontro, há algo que acontece que as duas, elas então exultam. De fato, existe algo acontecendo. Maria, você é bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, porque você vai conceber a luz do Salvador. Aconteceu com a minha família, comigo e com Zacarias, está em curso, eu estou grávida, Maria, eu estou grávida finalmente. E Maria diz e celebra com ela, e tem aquele cântico lindo de Maria. É um encontro de duas mulheres que agora podem cumprir a honra máxima que naquela cultura cabia às mulheres, que é conceber. E elas se percebem parte de uma história de salvação, de uma história de libertação que impacta a todos. O terceiro ato é o cumprimento do censo. O governador, ele pede para que o povo inteiro seja recenseado, e quando ele passa e sugere esse caminho, José e Maria, então, eles saem da sua terra, vão até Belém, e é nesse momento que eles dão luz a Jesus. A cidade está cheia, não existem muitas pessoas com casas disponíveis, tanto que eles precisam conceber Jesus em um lugar onde os animais comiam. Eles não têm uma hospedaria decente para dar luz ao Filho de Deus. Eles nascem em condições empobrecidas, nascem em condições que nós hoje acharíamos anti-higiênicas, vexatórias, vergonhosas. Aparentemente, nada condiz com o nascimento do Filho de Deus. O terceiro ato é esse. E, por fim, o quarto ato, depois de nascerem, eles vão ao templo cumprir as obrigações religiosas de qualquer criança que nasce. A primeira é a circuncisão. Depois de 8 dias, depois da circuncisão, eles, então, encontram-se com duas figuras muito emblemáticas. Simeão, que muito provavelmente era um dos anciãos que tinha ali naquele contexto, ele tinha dito que para Deus apenas recolhê-lo quando ele pudesse ver a salvação. E ele viu Jesus e disse, agora minha alma está tranquila, eu vi a salvação de todos os povos de Israel, então pode me levar, Senhor. E a segunda pessoa que eles encontram, muito emblemática, é a Ana. Ana é uma profetisa, uma mulher que foi casada durante 7 anos, o seu marido morreu e ela ficou os próximos 78 anos, aproximadamente, servindo no templo. Era uma mulher muito piedosa e ela também pega Jesus e ela se percebe de que na mão e no colo dela, naquela criança, estava a libertação daquele povo escravizado por Roma. Então, a história de José é enfatizada em Mateus, a história de Maria é enfatizada em Lucas. E quando eu me presto atenção nessa história, quando eu foco nessa história e me debruço sobre esses acontecimentos, 4 palavras vêm à minha mente, 4 características eu percebo em José e Maria que vão nos ajudar a nos preparar para também, com o perdão da expressão poética, parir Deus na nossa história, no nosso tempo e na nossa cultura. Nós também podemos ser um ventre para Deus se nos inspirarmos neste exemplo de José e Maria. Deus também pode nascer para nós aqui hoje, século XXI, Brasil 2023, se nós conservarmos em nosso coração essas quatro características. A primeira, eu diria que é a atenção. Atenção. Porque você vai perceber que Deus fala conosco. Deus fala conosco em sonhos. Deus fala conosco na criação, nos cosmos, nos atos. Deus, inclusive, está interessado em se dirigir a nós. Deus quer nos abordar. Deus quer interagir. Então, Ele fala conosco. Só que se não estivermos atentos, nós não perceberemos Ele falando conosco. Ele está por aí. Ele está nas contrações de uma mulher grávida. Ele está no surgimento dos astros. Então, quem está prestando atenção nos astros está deixando uma fenda em seu coração para que Deus possa habitar e revelar alguma coisa. Quem está atento às contrações, aos momentos das contrações, é uma mulher grávida que percebe que por trás das suas contrações de gravidez não existe apenas uma contração, existe ali uma comunicação de Deus com ela mesma. Deus fala em sonho, quando nós estamos dormindo, acordamos, lembrando daquele sonho, e a gente começa a discernir de que talvez ali tenha algo a mais. Evidentemente, nós não estamos falando de que Deus, ele fala com você qualquer coisa que você pensa, que você acredita. É uma arte a ser cultivada em comunidade. Mas o fato é, Deus nos procura. Deus quer falar conosco. Deus quer nos envolver na história da libertação. Deus quer nos envolver na história da salvação. Deus quer contar conosco. E para isso Ele se dirige a nós, em sonhos, nos astros, nas conversas entre familiares. Qual foi a última vez que Deus falou algo com você? Às vezes nós ficamos presos naqueles imaginários de que Israel, aquela voz que nos assombra. Mas não! Deus, ele fala conosco quando estamos conversando com um amigo, Deus fala conosco quando estamos contemplando a natureza. E se nós mantivermos-nos atentos, o nosso coração ele vai estar como que uma fenda aberta por onde Deus pode parar, habitar e fazer a sua aparição para nós. Moisés, por exemplo, ele estava atento. Ele era um pastor, estava cuidando do rebanho do seu sogro e estava num deserto conhecido, numas montanhas e colinas conhecidas, e ele em um momento percebe que uma sarça, porque ele já viu várias, uma sarça pegou fogo, o que ele já viu em várias, mas não se consumiu. E é muito interessante que o texto de Êxodo 3 diz de que Deus ele está esperando, ele está observando. E quando vê que Moisés se fica curioso com aquilo que ele prestou atenção, aí sim Deus aparece. Deus ele quer se aproximar de nós, mas não muitas vezes não estamos atentos a isso. Mas o fato é, se quisermos parir Deus, se quisermos ser um ventre por onde Deus pode nascer na vida da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa família, a primeira postura é a atenção. José vê e é um sonho. Os magos percebem os astros. Atenção. Cultivar a atenção. Certa vez, eu fui à casa da minha namorada, nós íamos fazer uma noite de hambúrguer com a família dela, e enquanto nós nos preparávamos para ir para lá, eu passei assim na rua, a gente foi comprar umas coisas, e quando a gente estava chegando na casa dela, eu vi uma pessoa que estava em situação de rua pedindo comida, e aí eu cheguei lá, falei, ó, calma aí que a gente vai fazer um hambúrguer para você, a gente foi lá em cima, fez um hambúrguer, quando eu desci, eu fiquei conversando uns 20 minutos com ele, o nome dele era Henrique. E enquanto eu conversava com o Henrique, eu fui intuindo, no passar dos dias, de que eu tinha encontrado com Deus ali. Quando eu prestei atenção na história daquele homem, na sabedoria daquele homem, porque ele sabia muito a Bíblia, ele sabia muito de Deus, na humildade daquele homem, houve um momento da conversa em que ele disse que sabia que não era merecedor de salvação, ele esperava por essa salvação, mas sabia que havia cometido alguns erros na sua vida, se arrependia desses erros, mas ele ficava angustiado, porque temia não poder participar deste novo mundo que Deus está criando, que nós chamamos de céu. E eu disse a ele, eu falei, meu irmão, você está com a postura que Jesus mais elogiou. E enquanto eu conversava com ele, eu fui percebendo e vendo os próprios textos bíblicos saltando, os próprios textos bíblicos encarnando na vida daquele homem, que ele parecia muito aquele publicano que Jesus elogiou. Ele dizia, eu espero que Deus tenha misericórdia de mim, e eu confirmava, Deus vai ter misericórdia de você. Conserve essa humildade no seu coração, porque você é muito querido para Deus. Atenção, atenção, mas não apenas isso, coragem. Coragem é uma outra postura necessária para nós que queremos parir Deus no nosso tempo, para nós que queremos ser um ventre para Deus na nossa história, no nosso tempo e no nosso lugar. Por que coragem? Quando Jesus nasce, esse evento ele incomoda algumas pessoas e essas pessoas vão nos perseguir. Quando Jesus nasce em nossa história, existem mudanças muito sensíveis que acontecem na realidade, na nossa vida, na vida da nossa família, que vão incomodar algumas pessoas. E, por exemplo, Jesus, ele, na sua atuação ministerial, Jesus ele foi chamado de beberrão porque ele foi corajoso o suficiente para se manter no caminho de misericórdia que Deus tinha dito para ele se manter. Então ele se sentava com aquelas pessoas e foi difamado, beberrão, foi acusado de ser filho de Beelzebu. Então Jesus, ele foi uma pessoa corajosa, ao ponto inclusive de não revidar, não fugir, mas de se submeter à morte. Ele escolheu ir até aquele caminho lá, escolheu ser humilhado daquela forma. Então, de alguma maneira, se nós quisermos ser ventre de Deus, nós precisamos conservar essa coragem, a coragem que José teve. Sabia que quando ele se dedicasse a cuidar do nascimento daquela criança, ele sabia que aquilo incomodaria boa parte dos reis que já estavam em existência. E isso requer de nós coragem. Então, primeiro, atenção. Depois, coragem. Manda de nós também essa postura de ventres disponíveis para Deus. A partilha. Nós que queremos ser ventres de Deus, nós precisamos nos lembrar de que o que Deus faz não é um nascimento na nossa própria existência e para nós. Mas nós somos um canal para Deus abençoar todos os povos. O Cântico de Maria é muito bonito. O Cântico de Maria é muito bonito, porque ela diz o seguinte, seu nome... Ela diz o seguinte, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. Ela está dizendo, olha, Deus está fazendo algo em mim aqui. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Mas a forma como ela encerra o seu cântico é muito bonito. Porque ela entende que o que está acontecendo com ela é algo que é um presente, uma dádiva, um dom, uma graça para Israel, para o povo que está escravizado. De modo que ela termina dizendo que o que Deus fez com ela socorreu Israel, seu servo, lembrando da sua própria misericórdia. E fez o que fez porque ele fez em favor de Abraão. Então o que Deus fez em favor de Maria, ele fez em favor de Abraão e sua descendência, o povo de Israel. Partilha. Aqueles que querem assumir essa responsabilidade no advento são pessoas atentas, são pessoas corajosas e são pessoas que partilham. Elas entendem que a bênção de Deus não é algo que para na sua própria existência individual e da sua família, mas é algo estendido, é algo dirigido, é algo entregue por meio de Deus, usando os seus servos para todos os povos. Atenção! Coragem, partilha. E, por fim, Deus também quer nascer de pessoas que têm compaixão. Porque o nascimento de Deus, ele é esperança para alguns, mas juízo para outros. Ele é boa notícia para uns e má notícia para outros. É boa notícia para quem? É boa notícia para quem sofre. É boa notícia para quem passa fome. É boa notícia para quem está escravizado. Porque a Bíblia conta a história de Deus se revelando para redimir, salvar o que no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem o grande verbo chamado libertar. Deus quer libertar a humanidade do império das trevas, do império do pecado, que se apossa dos reis e dos reinos deste mundo. Então é uma libertação que os escravizados, os oprimidos, os pobres vão experimentar. Por isso que é boa notícia para os pobres. Bem-aventurados sois vós, pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Mas é má notícia para quem acumula, é má notícia para quem é rico, e não são palavras minhas, são palavras de Jesus. É má notícia para aqueles que dependem da própria força, é má notícia para os arrogantes, é má notícia. É boa notícia para quem está escravizado, é má notícia para quem tem escravo. É boa notícia para quem passa fome, é má notícia para quem acumula. É boa notícia para quem está ali enlutado, é má notícia para quem mata. Porque quando Deus ele nasce, ele está ali ditando uma ordem para a existência que nem todos vão concordar e nem todos vão querer. Por isso que, por exemplo, Jesus, no juízo final, ele diz o seguinte: olha, tem gente que pode ficar feliz. Quem são? Os pobres e quem ajudou os pobres. Essas pessoas podem ficar felizes. Quem está ali preso, nu, faminto, vocês podem celebrar. Agora, quem foi indiferente para com isso, quem não teve compaixão desta comunidade, quem não teve engajamento com essa comunidade, vocês podem ficar preocupados, porque é sinal de que na história vocês não estão do meu lado. Eu quero salvar a todos, mas tem gente que quer continuar recluso no seu próprio egoísmo, na sua própria vaidade, no seu próprio... Entendeu? Então, assim, quando Jesus ele nasce, isso é esperança para alguns, esperança para outros. É esperança para quem é pobre, para quem tem compaixão com o pobre. É juízo para quem é indiferente e individualista, egoísta. Eu acho muito curioso, porque quando Jesus ele vai escolher o texto para apontar para o seu ministério, ele vai escolher um texto de Isaías. E o texto de Isaías diz o seguinte, Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou para proclamar a libertação dos presos, aos cegos a recuperação da vista, e para restituir a liberdade aos oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, quando Deus ele passeia pela história procurando Josés e Marias, procurando pessoas que vão disponibilizar o seu ventre para que ele possa nascer em outros tempos, culturas e lugares, Deus ele procura pessoas atentas, porque ele vai se dirigir, ele vai te procurar, ele vai falar com você. Deus ele procura pessoas corajosas, porque esse nascimento gerará hostilidade por parte de alguns, perseguição por parte de outros. Ele demandará de nós e procura pessoas que sejam generosas, que partilham. Procura pessoas que partilham, porque sabe de que ele vai entregar uma bênção e essa bênção vai chegar na mão de outras pessoas. E ele procura pessoas que tenham compaixão, porque ele aparece para salvar quem está sofrendo, ele aparece para consolar quem está chorando, ele aparece para curar quem está doente. E se você cultiva uma vida de total invisibilidade para a dor dos outros, uma vida de total indiferença, muito provavelmente você não pode ser uma pessoa que Deus vai usar o ventre. Então, eu olho para nós hoje, me preparando para o Natal, para esse advento, nesse mês de reflexões, eu peço a Deus que ele cultive e conserve o meu coração a atenção, a coragem, a partilha e a compaixão. Porque eu quero ser um ventre por meio do qual Deus possa nascer aqui no Rio de Janeiro em 2021, 2023, no século 21. Eu quero ser um ventre por meio do qual Deus pode nascer. E eu oro para que você tenha o mesmo desejo que eu. Oro para que a nossa igreja seja uma igreja atenta, corajosa, uma igreja que partilha e uma igreja compassiva, compaixão. Eu peço muito a Deus por isso, para que, de alguma forma, nós possamos também participar da mesma oportunidade, do mesmo privilégio, da mesma responsabilidade que José e Maria tiveram. Então, Deus te conserve, te guarde, fale com você e ministre ao seu coração os frutos dessa história. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Nós te agradecemos por esse encontro, por este culto, por esse tempo que nós dedicamos aqui juntos a te servir esse tempo que nós dedicamos aqui juntos a te ouvir. Pedimos que teu Santo Espírito aproveite este gesto intencional que estamos dedicando, para que, de alguma forma, nossa vida possa frutificar no Espírito Santo de Deus. Queremos ser um ventre por onde o Senhor pode passar e nascer, Senhor. Usa-nos. Usa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu desejo a você uma boa quarta-feira, um bom restante de semana, e nós nos encontramos no domingo, no nosso culto. Deus te abençoe, vá em paz e boa semana.